Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem do dia é extensa, mas sem audições. Portanto, vamos ver se... Isto é mais um pedido? Ok. Antes de darmos início às votações e apreciações dos pontos que estão na ordem do dia, vou apenas anunciar que as substituições, portanto, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD, está a ser substituído pelo Deputado Ricardo Carlos, a Sra. Deputada Carolina Marques, também do PSD, está a ser substituída pelo Sr. Deputado José Lago Gonçalves e o Deputado Paulo Moacho do Livre será substituído pela Deputada Patrícia Gonçalves. Portanto, em relação à ordem do dia em si, foi distribuída toda a documentação necessária à análise. Pergunto se podemos passar à votação do ponto 1, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 35, referente à reunião de 21 de abril. Alguém pretende usar a palavra? Então vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A dar só nota que é nesta ata que estão as declarações da Sra. Ministra da Saúde, que já foi aprovado então o seu envio ao Ministério Público, de acordo com o deliberado aqui em reunião. Portanto, vou dar só essa nota que será então enviada. Portanto, vou passar ao ponto 2, a apreciação e votação do requerimento dos deputados da Iniciativa Liberal. Ainda não estão cá, podemos adiar aqui. Vamos passar ao ponto 3, não está cá nenhum deputado da Iniciativa Liberal ainda. Vou passar então ao ponto 3 e passo a palavra à deputada Paula Santos, do grupo do PCP, para apresentar aqui este pedido adicional. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aquilo que nós solicitamos através deste requerimento, porque na audição com a Ministra da Saúde tivemos a oportunidade de colocar uma questão sobre a aquisição das ambulâncias, ponto de situação, o que era de substituição, o que era de acréscimo às ambulâncias existentes. Eu recordo que a Sra. Ministra disse que não tinha esses dados, mas depois fazia chegar. Registámos que entretanto não chegou e é nesse, ou até ao momento não chegou, e é nesse sentido que apresentamos este requerimento para que se possa pedir esses elementos.
Portanto, é um pedido de documentação adicional. Eu vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade, sendo que a partir desta hora já temos o deputado Mário Amorim Lopes. Vou passar ao ponto 2. Senhor deputado, já votámos o ponto 1 e o ponto 3. Vamos passar ao ponto 2, que é precisamente o requerimento apresentado por Vossa Excelência relativamente à audição de Miguel Ângelo dos Santos. E eu vou-lhe passar a palavra, está bem, Sr. Deputado? Está em condições ou vamos avançando? Muito bem. Então, enquanto o Sr. Deputado abre... Ah, mas o ponto 4 também é da Iniciativa Liberal. Vamos passar ao ponto 5, discussão e votação das diligências instrutórias adicionais solicitadas pelo Partido Socialista. Eu passo a palavra à deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. No seguimento daqueles que foram os documentos que chegaram a esta Comissão Parlamentar de Inquérito enviados pelo Ministério, continuam a faltar documentos que tínhamos pedido. Portanto, reforçamos este pedido de envio de toda a documentação em suporte físico e digital, de toda a comunicação que foi remetida no âmbito da greve. Pedimos também à empresa Cigen que nos faça chegar os cadernos de imprensa que foram remetidos nesse período, porque sabemos que os membros do Governo têm acesso a essa informação diariamente e nesse período foi também referido, foram partilhadas notícias sobre a greve. E pedir também ao Ministério da Saúde que nos envie a agenda, nomeadamente de todas as reuniões que existiram, porque existiam reuniões de 15 em 15 dias entre o Ministério e o INEM. Queremos também saber quando é que essas aconteceram e em que momentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não vejo aqui nenhuma sinalização. Portanto, vou passar à votação. Quem vota contra? Ponto 5. Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade. Vamos então voltar atrás ao ponto 2 e vou passar a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes para fazer a apresentação do ponto 2. Faça favor, Sr. Deputado. Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Só para recapitular o que estava em causa, houve um e-mail que constava da documentação que todos os senhores deputados receberam, que do coordenador Miguel Ângelo Santos, em que dizia que houve uma tentativa de greve de zelo, ou pelo menos houve um estímulo da direção dos TEP a que os TEP dessem indicação de disponibilidade e depois, uns minutos antes, aderissem à greve. E, portanto, dessa forma, boicotando a tentativa de constituir escalas. Nós, nas nossas questões que endereçamos ao Miguel Ângelo Santos, voltamos a pedir uma confirmação disto e o Dr. Miguel Ângelo Santos confirmou, dizendo que dispõe de provas documentais, nomeadamente screenshots de conversas no WhatsApp entre a direção do sindicato e os sindicatos, os trabalhadores do STEP, e portanto aquilo que nós estamos a pedir é que o Dr. Miguel Ângelo Santos venha com essas provas documentais para que, de facto, possamos confirmar essa ameaça, essa acusação, que é grave. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum senhor por ter usado a palavra? Não? Então, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade. Deputado Mário Amorim Lopes, vamos passar à discussão do ponto 4, está bem? Também é...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento não teria sido necessário se, por parte dos serviços do Ministério, tivesse havido aqui alguma boa-fé e vontade de colaborar com os trabalhos desta Comissão, porque nós pedimos o rastro dos e-mails dos servidores que o Ministério usava, que era o Microsoft Exchange, e a resposta do Ministério é que, entretanto, foi migrado para Microsoft Office 365. Enfim, o facto de ter ocorrido esta migração na plataforma tecnológica não invalida que não haja esses logs com o rastro do e-mail. E, portanto, é estranho que a Secretaria-Geral se tenha focado nessa questão técnica. Ora, se não estão em Microsoft Exchange, então que acedam esses logs em Office 365 e, se necessário, que recorram aos serviços da Microsoft Portugal, caso não tenham competências para tal, ou caso seja necessário imprimir e colocar um selo para dar um processo manual, que contactem a Microsoft Portugal para ter acesso à informação, porque é fundamental para os bons trabalhos desta Comissão.
Muito obrigada. Algum dos senhores deputados pretende acrescentar alguma nota? Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. De facto, este requerimento da Iniciativa Liberal vai ser acompanhado pelo Grupo Parlamentar do Chega nesta CPI ao INEM, porque é de todo em todo incompreensível como é que nós recebemos esta resposta do Ministério da Saúde. É inadmissível, é incompreensível e comprova que nós, afinal, vivemos mesmo numa república das bananas. Se nós já suspeitávamos disso ao ouvir a Sra. Ministra da Saúde e a Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, dizer que não tiveram conhecimento da greve e que não viam notícias e que não estavam absortas na sua realidade sem ter o mínimo de conexão ao que se estava a passar no país, nomeadamente as várias mortes que ocorreram em detrimento de atrasos do INEM, ainda é mais... Eu nem arranjar adjetivos, quer dizer, a pessoa fica pasma a receber uma resposta do Ministério da Saúde a dizer que já não tem os e-mails, portanto, houve um apagão, pelos vistos, houve um apagão nos serviços de correio eletrónico do Ministério da Saúde no ano de 2024, e eu quero sublinhar aqui que estamos a falar de 2024, não estamos a falar nem de há 10 anos, nem de há 20 anos atrás, estamos a falar de um hiato temporal de 2 anos, estamos a falar da mesma força que está no governo, a mesma força política, da mesma liderança que está no Ministério da Saúde e na Secretaria-Geral, e, portanto, isto é de todo em todo incompreensível. É incompreensível que o Ministério da Saúde se venha escudar numa questão meramente técnica, sem dizer, no fundo, que devem ter apagado os e-mails, porque mesmo que o sistema tenha migrado, os e-mails permanecem. Também é incompreensível que o Ministério da Saúde diga que não tinha arquivo dos e-mails que recebia. E, portanto, quer dizer, nós, tanto nesta Casa, na Assembleia da República, temos arquivo, as nossas caixas do Correio fazem um arquivo automático de toda a documentação que é recebida na Assembleia da República. Quando é recebido Correio Oficial, ele entra no GESDOC, portanto entra num sistema de gestão de correio eletrónico que determina toda a tramitação de despacho que esse correio eletrónico tem que dar, e é isso que acontece também em qualquer ministério de um país que se diga minimamente civilizado e minimamente organizado do ponto de vista executivo ou administrativo. E, portanto, acompanhamos em toda a linha este requerimento da Comissão Parlamento, da Iniciativa Liberal, sem pôr de parte uma nova chamada da Secretaria-Geral da Saúde para esclarecer o que está escrito na sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Deputado Francisco Sousa Vieira, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós iremos acompanhar todos os requerimentos que procurem receber mais informação e mais dados para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa chegar a bom porto naquilo que são as suas conclusões. Só para dizer que, da parte do PSD, nós não temos esta estupefação total dos demais partidos sobre a demora da documentação. Eu recordo que aquilo que tem vindo a ser pedido por parte desta... Sr. Deputado, eu também não interrompi quando estava no uso da palavra, se pretende fazer uma interpelação à mesa, deixe-me só concluir. E, portanto, só dizer que o PSD não está surpreendido, até porque, de facto, a dimensão da informação que é pedida, e bem, por esta CPI, exige exatamente que essa informação seja devidamente recolhida para posteriormente ser endereçada a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, dizer que objetivamente acompanhamos o objeto do requerimento, objetivamente não acompanhamos toda esta estupefação e esta eloquente reivindicação por informação que há de chegar certamente a esta CPI. Muito obrigado.
Muito obrigada. Deputado Pedro Frazão, pede a palavra para aqui feito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para agradecer o elogio da eloquência que o Sr. Deputado Francisco me dirigiu, mas para lhe dizer, em contrapartida, que deverá ter tido um lapsus linguae, porque não se trata de um atraso de envio de documentação, trata-se de um desaparecimento da documentação, nomeadamente de um e-mail importantíssimo que tinha um pré-aviso de greve enviado no dia 10 de outubro de 2024 com recibos de leitura e que, pelos vistos, eclipsou-se, sumiu, evaporou-se do Ministério da Saúde e da Secretaria-Geral da Gestão da Saúde. Mas não se trata de nenhum atraso, trata-se de um desaparecimento. E não é atendível que num país civilizado, volta a frisar, isso aconteça. E, portanto, temos que pedir responsabilidades sobre o que está aqui a ser respondido, que não é atendível em qualquer das dimensões.
Muito bem, senhores deputados, penso que estamos todos esclarecidos quanto à pertinência do pedido. Vamos então colocar à votação quem vota contra. Temos a votar o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Ponto 6, isto tem a ver com discussão e votação de outras diligências solicitadas pela Iniciativa Liberal por e-mail. Eu penso que os senhores têm todos o e-mail que recebemos e que foi distribuído. Não sei se querem que eu pretenda. Eu vou passar a palavra, talvez, ao deputado Mário Amorim Lopes para apresentar este pedido, este do ponto 6. Portanto, foi um e-mail que recebemos do vosso grupo parlamentar, a 9 de maio. Então eu vou relembrar o Sr. Mário Amorim Lopes. Eu posso sintetizar. Portanto, isto tem a ver. Senhores deputados, deixem lá. Enquanto o deputado procura, eu vou aqui avançando. É reiterar por ofício urgente o pedido do envio dos registros eletrónicos relevantes, fixando um prazo máximo de 72 horas úteis para a resposta, determinar expressamente a preservação imediata de todos os logs, backups, registros de auditoria, metadados, regras de mailbox, permissões delegadas, registro de administração e demais elementos técnicos relacionados com o e-mail em causa e com as caixas de correio envolvidas, solicitar, em caso de ausência de resposta ou resposta insuficiente, a audição urgente do responsável pelos sistemas de informação cibersegurança do Ministério da Saúde, bem como de quem tem a responsabilidade hierárquica pela gestão documental e informática dos gabinetes envolvidos. Ponderar, em caso de incumprimento injustificado, a comunicação do facto ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os efeitos legais aplicáveis, incluindo eventual participação junto da Procuradoria-Geral. E o último ponto era não encerrar os trabalhos da Comissão nem avançar para conclusões finais sobre esta matéria sem que estes elementos sejam remetidos ou sem que seja prestada certificação formal, fundamentada e tecnicamente validada da sua insistência ou irrecuperabilidade. Pretendo usar a palavra, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Força. Muito obrigado e obrigado por reler o e-mail, entretanto consegui abrir aqui o e-mail. O que está aqui em causa é que a informação que, de facto, efetivamente foi sonegada, porque o Ministério da Saúde afirma não ter cópias, não ter backups, não ter essa informação, põe em causa a missão desta CPI, que é apurar a verdade. Portanto, a informação que está a ser sonegada, isso tem responsabilidades penais e nós temos de ser consequentes com isso. E, portanto, caso não seja remetida a informação, devemos escalar isto, no caso, ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, se necessário, devemos fazer uma participação, porque temos de ser consequentes com aquilo que estamos aqui a fazer. Nenhum de nós foi eleito para estar a brincar, isto é um assunto sério, morreram pessoas, precisamos ter acesso aos dados e à informação para podermos fazer o nosso bom trabalho. É isso. Muito obrigado.
Ora bem, quanto a essa matéria, vou aqui relembrar o artigo 19 do regime dos inquéritos parlamentares, que tem a ver com desobediência qualificada. Fora dos casos previstos no artigo 17, que é recusas injustificadas, justificadas de depoimentos, a falta de comparência, a recusa de depoimento ou o não cumprimento de ordens legítimas de uma comissão parlamentar de inquérito no exercício das suas funções constituem crime de desobediência qualificada para os efeitos previstos no Código Penal. Portanto, eu penso que verificado qualquer dos factos previstos no número anterior, o Presidente da Comissão, ouvida esta, comunicá-lo-á ao Presidente da Assembleia. Portanto, é isso precisamente que vocês estão a pedir, com os elementos indispensáveis à instrução do processo para efeito de participação à PGR. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar que não é para o fazer agora, é só para termos presente que isto pode ser um expediente a ser usado se de facto a informação continuar a ser sonegada.
Exatamente, nós não vamos ter que votar isto sequer porque isto está previsto no regime, está bem? Portanto, eu vou colocar a Então, penso que... Espera lá, mas há aqui outro... Exato. Solicitar... Espera lá. Alguns pontos podem ser...
Este pode ser votado no ponto 2. Isto não. Mas este pode ser votado no 2.
Ora bem, aqui a doutora Inês Mota está aqui a dar-me a indicação de que, face ao exposto e face ao que eu acabei de ler, o único ponto que deveria ser votado aqui era o 2, que diz determinar expressamente a preservação imediata de todos os logs, backups, registro de auditoria, metadados, regras de mailbox, permissões delegadas, registro de administração e demais elementos técnicos relacionados com o e-mail em causa e com as caixas de correio envolvidas. É a única coisa que há aqui. Portanto, vou... É o que está no requerimento.
Porque este ponto número 1 foi recebido antes de eles responderem.
Eles, entretanto, já responderam.
Pronto. A resposta é que não correspondeu.
Ok. Muito bem. Vou colocar, então, à votação. Ora bem, a ver se eu consigo explicar que isto também não é fácil. Há aqui uma série de pontos, há aqui uma série de pontos que não têm que ser votados porque...
Este, entretanto, eles responderam.
O ponto 1 sai porque, entretanto, já houve resposta. Ok? Senhora deputada, pode abrir o microfone para ficar registado e eu passo-lhe a palavra. Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria que com os outros requerimentos que foram aprovados hoje, no sentido de pedirmos mais documentos, poderíamos retirar este ponto, poderíamos retirar este documento e ficamos a aguardar a resposta a todos os outros requerimentos. E aí, se não tivermos nada, atuaremos em conformidade.
menos o ponto 2. Eu vou passar a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para recapitular a ordem cronológica disto. Isto foi enviado no domingo e na segunda-feira nós recebemos a resposta, que é uma resposta manifestamente insuficiente. E, portanto, cai o primeiro ponto, porque já não é preciso reiterar uma resposta ao requerimento anterior. Mas o segundo ponto continua a ser importante, para garantir que não há aqui, enfim, nenhum lapso culpado que depois possamos atribuir ao informático. E, portanto, deve ser preservado tudo o que haja a ser... deva ser preservado e faz sentido também, e depois, enfim, este é o ponto que pode ser votado, porque entretanto sai o requerimento para fazer um novo pedido de dados. É isso. Mas eu creio que o ponto 2 continua válido. Obrigado.
Então vamos colocar na votação o ponto 2. Algum dos senhores deputados não entendeu a explicação? Senhor Francisco, deputado Francisco, estava com dúvidas, já ainda as mantém? Não? Está tudo ok? Podemos passar. Estamos a votar... Está bem? Ok. Então vá, vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos então depois diligenciar nesse sentido. Só um bocadinho. Ora bem, ponto 7. Discussão e eventual votação da suspensão dos trabalhos da Comissão nos termos do artigo 11, em virtude de se estar novamente a aguardar a recepção da documentação solicitada e aprovada agora, não é? Portanto, antes de passar a palavra, aqui os serviços, e eu estive a ver ainda há pouco o calendário, é enquadrável uma suspensão dos trabalhos entre dia 15, caso este ponto seja aprovado, atenção, mas antes de colocar, vou só dar aqui uma nuance de calendário. Portanto, poderíamos suspender os trabalhos a partir do dia 15, amanhã, e retomá-los dia 2 de junho. Portanto, isto porque, assim, o prazo terminará 25, mais ou menos 25 de julho. Mais do que isto não podemos estender, está bem? Pronto, então eu vou passar a palavra à Iniciativa Liberal novamente para enquadrar, se quiser, se não eu posso...
Está, eu creio que está explicado, Sra.
Está explicado,
Presidente.
Aguardamos documentação. Portanto, estamos aqui a votar a suspensão dos trabalhos entre amanhã, inclusive, e o dia 1 de junho, inclusive. 1 de junho é o dia da criança. Está bem? Eu sei que vocês queriam muito vir aqui, mas... Muito bem. Senhor deputado Pedro Frazão, pede a palavra, faça favor.
Sim, senhora Presidente. Pedi a palavra para que pudesse ser considerado o englobamento na agenda de trabalho de hoje, na ordem de trabalho de hoje, o requerimento que o Chega apresentou e que foi enviado por e-mail há alguns minutos atrás, há cerca de meia hora atrás. Este requerimento consubstancia-se com a pedida de audição, com o pedido de audição ao antigo chefe de gabinete da Sra. Ministra da Saúde, à altura da greve. Eu depois poderei apresentar o requerimento se ele
Sim,
for
senhora.
Admitido a votação. E este pedido de alteração da ordem do dia justifica-se pelo facto de termos agora aprovado a suspensão dos trabalhos e que, portanto, ficaria...
Claro.
Este requerimento
sim, sim.
Por votar até essa data, impedindo os serviços que pudessem desde já convocar o senhor ex-chefe de gabinete, caso o requerimento fosse aprovado. E, portanto, pedia que fosse considerado pelos grupos parlamentares a anuência da inclusão desta votação na ordem do dia de hoje. Muito obrigado.
Então, eu ia deixar esse ponto para os outros assuntos, se bem que recebemos já aqui o requerimento do Chega. Entendemos essa justificação tem sentido, faz sentido, portanto, aqui para os nossos agendamentos facilitaria que ele fosse aprovado já hoje. Eu penso que tem que colocar à votação...
Não, se alguém se opõe, que seja...
Pronto, mas primeiro, antes de irmos aí, eu queria votar a suspensão, não é? Porque, entretanto, começámos aqui a falar de outro tema. Vamos votar o ponto 7. Muito bem. Vamos então passar à votação do ponto 7. Quem vota contra? Portanto, a suspensão entre os dias 15 de maio e 1 de junho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E vamos então passar aos outros assuntos. Dou agora então a palavra novamente... Alguém se opõe à inclusão nesta ordem do dia do requerimento que nos fez chegar o Grupo Parlamentar do Chega por escrito e que será, já foi distribuído e já foi apresentado aqui em traços gerais pelo deputado Pedro Frazão. Alguém se opõe que seja votado agora, seja incluído na ordem do dia votado? Senhores deputados, não há oposição. Então vou passar a palavra ao deputado Pedro Frazão. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. A minha primeira palavra é naturalmente para agradecer aos grupos parlamentares pela anuência da inclusão desta votação do nosso requerimento na ordem do dia. E começo por justificar o requerimento para a audição presencial do Dr. Jorge Salgueiro Mendes com o facto das próprias declarações avançadas pela Senhora Ministra da Saúde, Dra. Ana Paula Martins, no âmbito desta comissão, terem citado o papel fundamental, quase que atuando como um filtro político-administrativo entre a Ministra e os serviços do Ministério. Portanto, existe aqui uma legitimidade material e substantiva para que nós queiramos ouvir o Dr. Jorge Salgueiro Mendes, por forma a podermos apurar aquilo que a Sra. Ministra não nos conseguiu produzir, que foi a verdade material sobre o ocorrido naqueles dias e naquelas datas anteriores à greve e durante a greve. Também, pela alteração de funções que depois viria a desempenhar o mesmo Dr. Jorge Salgueiro Mendes, como técnico superior, conforme um despacho depois de 2025, justifica também, porque de facto é relevante, uma vez que para os efeitos de funcionamento e de consistência daquela cadeia de informação que funcionava no gabinete ministerial, nos possa vir trazer alguma luz no seu depoimento. E por último, acho que é bastante importante fazer uma verdadeira acariação, e vou utilizar aqui mesmo esta palavra, uma acariação entre aquilo que foi declarado pela Excelentíssima Senhora Ministra Doutora Ana Paula Martins, com o depoimento que queremos ouvir do seu antigo chefe de gabinete, Dr. Jorge Salgueiro Mendes. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado pretende usar a palavra? Francisco Sousa Vieira, faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD não se opôs à inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, porque entendemos que há de haver pertinência em ouvir este depoente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. No entanto, por uma questão procedimental e porque não tivemos o tempo oportuno de analisar objetivamente aquilo que está escrito no requerimento prescrito, vamos abster-nos nesta votação, mais uma vez, acreditando nós também que existe pertinência em ouvir este depoente nesta Comissão.
Muito obrigada. Vou passar então à votação deste requerimento que acabou de ser apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Os deputados do Grupo Parlamentar do PSD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aprovado com a abstenção dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Ainda neste ponto dos outros assuntos, nós recebemos aqui um pedido de insistência do Grupo Parlamentar do PSD que tem a ver com uma audição ao senhor Inspetor-Geral da IGAS, Dr. Carlos Carapeto, que até então há uma ausência de resposta ao pedido que foi feito, portanto será um pedido de insistência que não tem que ser votado, ele vai ser feito, tal como vamos à saída de vários pedidos de insistência para todas as entidades que ainda não responderam. Antes de fechar este assunto, tenho que voltar um bocadinho atrás porque temos que votar a grelha da audição que acabámos de votar. Grelha A ou grelha B? O que é que entende, Sr. Deputado requerente? Faça
obrigado,
favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu proponho a grelha A. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD propõe uma grelha B. Obrigado.
Então vamos fazer assim. Eu vou colocar à votação grelha A e depois, se não for aprovada, é B. Está bem? Pode ser? Então vamos votar. Já percebi que a grelha A não vai passar, portanto vamos votar a grelha B para esta audição. Quem vota contra? os deputados do Partido Chega, quem se abstém? Não há abstenções, portanto, será ouvido com uma grelha B. E penso que é tudo, certo? O Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira pretende usar a palavra. Faça
muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em relação a este lembrete, se quisermos chamar-lhe assim, da parte do PSD, como é bom de ver, e à semelhança dos demais partidos que aqui hoje já fizeram insistências sobre a necessidade de termos mais dados para refletir nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o PSD também vem insistir para que outros dados, não provenientes do Ministério da Saúde, neste caso da Inspeção-Geral dos Cuidados em Saúde, cheguem a esta comissão, designadamente aquilo que é especialidades médicos que estiveram envolvidos no relatório da IGA sobre a relação de nexo-causalidade com as mortes. E, portanto, dizer também que, com menos estupefação, mas também aguardamos que estes dados sejam enviados a esta CPI.
Está entendido, Sr. Deputado. Dou por encerrada esta reunião. Até amanhã. Bom descanso.